Olá pessoal, eu sou Kurt Mendonça, neurocirurgião, processualista civil, especialista em narcisismo maligno e autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. O tema de hoje é intitulado Danos Neurais do Abuso Narcisista Infantil. Algumas perguntas que nós pretendemos responder ao longo desta exposição. O abuso narcisista infantil afeta a pessoa, a vítima, tão somente do ponto de vista psicológico, ou compromete a neurobiologia do cérebro desta pessoa? Resumindo, em outras palavras, uma criança ou um adolescente que vive num ambiente conflituoso, disfuncional, narcisista, como é a rotina de quem convive com o narcisista maligno, esta pessoa sofre repercussões tão somente psicológicas, ou isto causa, na fase do desenvolvimento dela, isto causa alterações estruturais no cérebro desta pessoa. Esta primeira pergunta tem tudo a ver com o segundo ponto, que é uma consequência. A terapia da fala, seja a psicoterapia, as várias modalidades de tratamento psicológico e psicanálise, essa terapia da fala é suficiente por si só para a superação das consequências de uma vítima de narcisismo maligno na infância, ou seja, uma pessoa que sofreu abuso narcisista na infância, mas na frente, ao chegar a uma idade mais avançada, só a terapia da fala é suficiente para superar os danos que ela tenha sofrido? E o papel dos medicamentos? Onde entram os medicamentos? Porque se existe danos neurobiológicos na estrutura do cérebro, como o cérebro é um órgão elétrico e químico, ele funciona com neurotransmissores e impulsos elétricos, onde entram os medicamentos? O fator do tempo nas sequelas do abuso narcisista faz diferença de uma criança para uma criança se ela foi submetida a um ambiente conflituoso na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, ou se essa pessoa foi submetida ao abuso narcisista apenas na idade adulta? Isso tem alguma relevância do ponto de vista clínico, psicológico e médico? E a questão do argumento tão propagado ao longo de gerações de que é melhor manter o casamento, a família, para o bem dos filhos, mesmo que este casamento seja um casamento conflituoso, cheio de caos e drama. Será se este argumento de que manter um casamento acima de tudo para preservar os filhos encontra guarida na moderna neurociência? Vamos repetir, para quem não me conhece, eu sou Curt Mendonça. Este tema tem tudo a ver com a minha formação inicial, que é em neurocirurgia. Eu sou neurocirurgião e esse tema é um tema da neurociência moderna, um tema muito novo. Só recentemente, nas últimas décadas, é que se passou a estudar as consequências neurobiológicas que o cérebro das pessoas que passam por um abuso narcisista tem, graças a novos métodos investigativos, que são os exames de imagem funcional, em que você coloca a pessoa numa ressonância magnética funcional ou tomografia de emissão de pósitrons, e você vê as áreas que são ativadas de acordo com aquilo que é mobilizado no momento, seja funções motoras, seja lembranças, recordações, sentimentos, sentimentos de alegria, tristeza, luto, qualquer função, e nós correlacionamos com as áreas que ascendem, graças a esses novos instrumentos, é que nós podemos avançar e muito no conhecimento da neurobiologia do cérebro sequelado de uma convivência abusiva narcisista. Então, sou neurocirurgião, sou processualista civil, sou especialista em narcisismo maligno, daí de onde surgiu esse livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Convido que você nos siga nas nossas páginas do Facebook e Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos. O nosso e-mail é vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. E o nosso YouTube, nós temos vários vídeos lá, denominado Curt Mendonça. Eu também tenho formação em psicanálise clínica e presto consultoria tanto na área de telemedicina, neurologia e neurocirurgia, quanto no aconselhamento jurídico de relacionamentos disfuncionais, quanto no acompanhamento médico-psicológico. Vamos então começar a abordar o tema. Vamos aprofundar agora o bisturi da investigação na aula em si. Já é sabido o impacto que sofre uma criança no seu desenvolvimento quando ela é submetida à convivência com familiares, cuidadores ou pessoas de convivência íntima de comportamento abusivo, conflituoso. Seja o abuso físico, sexual ou puramente psicológico. O abuso abrange todos os campos do desenvolvimento da criança. Isso são os reflexos. Vamos falar dos reflexos para daí nós puxarmos o nosso raciocínio e a nossa correlação com o correspondente neurobiológico destas sequelas que a criança que cresce num ambiente disfuncional sofre. Daí porque o título se chama Danos Neurais do Abuso Narcisista Infantil. É bem sabido, e qualquer pessoa que tem conhecimento de alguém que cresceu num ambiente disfuncional, não precisa nem ter sido ela própria, sabe que a criança que cresce num ambiente disfuncional, uma mãe narcisista, um pai narcisista, um familiar narcisista, tem prejuízo do desenvolvimento de funções cognitivas. Geralmente a criança, ela vai apresentar no futuro dificuldade de concentração, prejuízos da linguagem, da forma de expressão, retardos do desenvolvimento do raciocínio linguístico, do pensamento abstrato, dificuldades com tudo que é pensamento abstrato, dificuldades na questão do enfrentamento de conflitos, porque crescem pessoas muito hiperreativas, com tendência à ansiedade ou depressão. Então, os reflexos são desde a parte cognitiva, tem reflexos na sua saúde física, na parte da elaboração e de lidar com conflitos emocionais, seja com embotamento emocional, seja com hiperreatividade, com uma série de prejuízos no relacionamento interpessoal, no comportamento e também com reflexos na sua saúde mental, tanto que eu descrevo no meu livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que aqueles que convivem com um narcisista maligno sofrem da síndrome do estresse pós-traumático, igual àquela de que sofrem, aquela que, de que sofrem os veteranos de guerra, as pessoas que são submetidas aos traumas de um conflito belicoso. Sabidos esses danos, que no seu conjunto é aquilo que nós chamamos síndrome do estresse pós-traumático, nós agora vamos ver o que que a neurociência moderna tem a nos ensinar sobre o que está por trás destes prejuízos de desenvolvimento em todos os campos desta criança quando se torna mais na frente adulta. O que está por trás? Os estudos de neurociência mostram que, número um, quando a pessoa é submetida a um estresse continuado, que acontece com os filhos de mães narcisistas ou de pais narcisistas, que vivem em famílias com uma dinâmica conflituosa narcisista, já está bem provado que o cortisol, que é um dos hormônios do estresse, os hormônios do estresse no sangue, cortisol, adrenalina e noradrenalina. O cortisol, que é um dos hormônios do estresse constantemente elevado no sangue, está bem provado pelos estudos de neurociência moderna, que este cortisol continuamente elevado no sangue causa uma citotoxicidade neuronal. O que é isso? Causa morte de neurônios, porque causa um aumento do cálcio intracelular nos neurônios, as células do cérebro, que vão morrendo. Quanto maior a intensidade do terror psicológico que uma criança sofre, e mais duradouro for esse psicoterror, maior a morte neuronal. Ou seja, traduzindo, morrer, a morte neuronal implica num prejuízo cerebral precoce. É como se a criança envelhecesse mais cedo. Lembrando que lá na idade mais avançada, a morte neuronal é a causa principal da demência, do déficit cognitivo. Os vários tipos de demência, a mais conhecida e a principal é a demência de Alzheimer. Significa que a criança que cresce num ambiente disfuncional, o cérebro dela, neurônios em áreas estratégicas, morrem desde cedo. Aqueles neurônios que deveriam se extinguir numa idade avançada, na velhice, passam a morrer desde cedo. Isto está bem comprovado em estudos da neurociência moderna. Não precisa que os exames de imagem demonstrem uma atrofia cerebral, dependendo do grau do psicoterror e do tempo em que a criança é submetida a esse abuso narcisista. Os exames de imagem vão mostrar uma atrofia precoce do cérebro, ou seja, o cérebro ele vai engelhando, atrofiando, encolhendo, com uma idade desproporcionalmente precoce, coisa que aconteceria muito mais na frente. O estresse continuado e acentuado do abuso narcisista. Não é que todo estresse cause dano neuronal, até porque ninguém vive sem estresse. É que a convivência com narcisistas, que é o caso da criança que cresce numa família com dinâmica narcisista, é um verdadeiro psicoterror, um campo de concentração, um Big Brother, uma montanha russa, um balde de mil furos, um buraco negro. Então não se trata daquele estresse que você não tem como eliminar da vida real. É um estresse além do limite do que qualquer um ser humano pode suportar. Além da morte dos corpos, das células cerebrais, os neurônios têm corpos, mas têm também ramificações. Ramificações que se conectam umas com as outras, tem um corpo de um neurônio, suas ramificações, e que se conectam com ramificações de outros neurônios. Essas ramificações são as conexões que conectam vários neurônios em várias áreas do cérebro, são as vias, as avenidas por onde circulam as informações neurológicas de toda a natureza, sejam de conhecimento, de emoção, sejam de funcionamento neurovegetativo, dos órgãos do sistema digestivo, cardiocirculatório, respiratório, tudo mais. Então, todo o comando parte do cérebro, sendo que as células cerebrais se comunicam umas com as outras pelas conexões sinápticas. E aí eu vou ter que aprofundar um pouco. As conexões entre neurônios, que são as sinapses, elas começam desde a formação do embrião e do feto na barriga da mãe. E cresce de uma forma desordenada, ou seja, praticamente os neurônios tentam se conectar com todos os outros. E isto vai até mais ou menos uns 3 anos de idade, entre 2 e 3 anos de idade, é o pico da interconexão neuronal. A partir daí, no resto da infância, além dos 3 anos e a adolescência, acontece uma coisa chamada poda sináptica. Que é isso? Os neurônios de várias áreas do cérebro passam a se conectar de forma múltipla com outras áreas, mas de acordo com os estímulos que a criança e o adolescente têm, os estímulos ambientais, no sentido positivo e no sentido negativo, esses estímulos fazem com que o cérebro mantenha as conexões que são mais usadas e até intensifiquem essas conexões e corte, pode, ampute o cérebro, passa a amputar as conexões que não são usadas. Isto acontece na infância e na adolescência. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? É que o cérebro, na infância e na adolescência, ele passa por esse processo de reforço das áreas que são mais usadas e corte de conexões das áreas menos utilizadas. Nunca mais o cérebro terá esta oportunidade, porque na vida adulta o cérebro preserva uma plasticidade, uma capacidade de adaptação, sim, por toda a vida, mas nunca será como nesta fase crítica da infância e da adolescência. Aí imagine que nesta fase crítica, em que o cérebro vai acentuar as conexões mais utilizadas e vai amputar, cortar as conexões menos utilizadas, é uma fase definitiva para toda a vida da pessoa. Imagine o que acontece com uma criança que cresce com o botão do pânico constantemente apertado, vivendo sob o domínio do medo, os hormônios do estresse constantemente elevados, temendo a próxima agressão verbal ou física. O que é que o cérebro dessa criança vai fazer? Hipertrofiar as reações emocionais. Será uma criança que terá as vias de hipervigilância, medo, ansiedade, pânico ou depressão acentuadas. Como o cérebro desta criança está envolvido nisto, na parte de administrar conflitos, pouca energia vai restar para a criança desenvolver as habilidades linguísticas, do raciocínio, do aprendizado, do relacionamento interpessoal. Então, isso leva a uma hipertrofia nas reações emocionais da criança e uma atrofia em funções cognitivas, raciocínio abstrato, relações interpessoais, porque as áreas envolvidas com pensamento abstrato, linguagens, matemática, estratégias, não vão se desenvolver bem porque o cérebro estava ocupado em administrar um conflito atrás do outro. A criança envelhece cedo e vive em função de administrar conflitos. Então será um cérebro envelhecido precocemente e canalizado para a parte da emoção, seja da hiperreatividade, ansiedade, fobia, medo, pânico, ou, dependendo do grau do estresse, se transborda todos os limites de administração de conflito, pode chegar ao ponto do embotamento emocional, desenvolvendo depressões. Porque, como eu falei, a infância e a adolescência é um período crítico no desenvolvimento do cérebro. O cérebro, já falei, vou repetir, porque é um dado relevante, permanece com plasticidade praticamente por toda a vida do indivíduo. Mas quanto mais velho, mais avançada a idade do cérebro, menor a capacidade de readaptação e de plasticidade neuronal. Por exemplo, é sabido os estudos de neurociência, vocês podem comprovar facilmente, que até 2, 3 anos, que é esse período em que há o boom das sinapses do cérebro, até os 2 ou 3 anos, é o pico do desenvolvimento da linguagem da criança, das capacidades de se expressar, de distinguir peculiaridades linguísticas. Mas, até os 15 anos, a criança mantém a sua capacidade de aprendizado linguístico, leitura, a parte escrita e verbal, até a capacidade de aprender outros idiomas com a mesma facilidade de aprender um idioma nativo. Até os 15 anos, a criança tem, o adolescente, uma extrema facilidade dada com o pensamento abstrato, e daí a facilidade para aprender matemática. Então, se a criança não desenvolveu habilidades linguísticas e de raciocínio abstrato e matemáticas até os 15 anos, ela nunca mais vai ter a mesma oportunidade de desenvolver estas habilidades. Ah, doutor Curto, quer dizer que a pessoa não aprendeu matemática, não aprendeu línguas, ela não pode aprender depois? Pode, mas nunca será a mesma coisa do que ter aprendido antes. Sempre vai ser um corredor numa maratona que vai em desvantagem grande em relação aos corredores melhores que estão lá na frente. Enquanto os corredores melhores estão lá tranquilos, com fôlego, aquele que passa a aprender habilidades linguísticas e matemáticas abstratas depois dos 15 anos serão sempre aqueles corredores retardatários que vão ter que compensar o seu atraso com um esforço enorme, hercúleo. Que isso tem a ver com o nosso tema? Exatamente isto. É que esta fase da infância e da adolescência é um período crítico em que o cérebro reforça as áreas mais usadas e neutraliza, corta as conexões das áreas menos usadas. Então imagine, até os 15 anos, quando a criança tem essas habilidades, tem essa janela de oportunidade de aprender habilidades linguísticas e de pensamento abstrato, que é o caso das ciências da natureza, matemáticas, se a criança, nesta fase, está envolvida apenas em administrar conflito, ela vai perder um período crítico do desenvolvimento cerebral. Mas não é só isso. É que como o cérebro dela está focado em administrar um perigo iminente, a energia que deveria ter sido distribuída entre administrar emoções e desenvolver memória vai ficar para a parte das emoções, e a criança vai ter prejuízos de memória. Em que sentido? Mais dificuldade com o aprendizado, porque a área do cérebro envolvida com a memória está ali mesmo, lado a lado, perto do botão do pânico do cérebro. O botão do pânico é a amígdala do lobo temporal. Ali mesmo, vizinho, no lobo temporal, tem o hipocampo, que é a área de entrada dos novos aprendizados, porque nós aprendemos sempre com um colorido emocional. Só que quando o botão do pânico está hiperativado, as memórias ficam prejudicadas, embotadas, e até neurônios do hipocampo morrem precocemente. Do mesmo jeito que a área que administra as emoções do cérebro, que é o sistema límbico, tem uma estreita relação com esta área que bem desenvolvida no ser humano, que é o córtex pré-frontal, que tem a ver com o pensamento abstrato, o raciocínio abstrato e a tomada de decisão. Então, com o botão do pânico, que é a amígdala hiperativada, isso vai prejudicar o hipocampo, que é a parte da memória, e vai prejudicar a área pré-frontal, que é a parte responsável pelo pensamento abstrato, planejamento, freio, aquilo que faz a gente sopesar risco-benefício. Quando a gente tem um prejuízo no desenvolvimento do córtex pré-frontal, nós passamos até a perder o referencial na hora em que nós vamos avaliar risco-benefício das coisas e somos levados pela questão puramente emocional. Isso significa o quê? Imagine uma criança que cresce, filha de uma mãe narcisista, por tudo faz tempestade em copo d'água. A criança, ela cresce achando que os comportamentos abusivos da mãe são normais, ela não tem outro referencial. Então ela vive eternamente esperando o próximo piti. E isso que ela aprendeu em casa vai levar para outros relacionamentos, seja afetivos, amorosos, seja de amizade, de ambiente religioso e no trabalho. Ela vai achar que relacionamentos abusivos são normais, porque esta criança que no seu desenvolvimento teve o condicionamento de que o abuso era normal, e isso teve repercussões no seu hipocampo, na área do aprendizado e no seu córtex pré-frontal. Vamos agora tentar fechar a nossa explicação, fazendo a ponte desses estudos aqui da neurociência com as perguntas que nós fizemos no início da nossa apresentação. O tema é danos neurais do abuso narcisista infantil. Veja, danos neurais. O tema já fala por si só que o nosso objetivo aqui, como neurocirurgião e especialista em narcisismo maligno, é fazer a ponte do conhecimento psicológico do abuso narcisista com a neurociência. Então, mostra, a neurociência vem comprovar aquilo que se suspeitava, mas os exames recentes mostram, que de fato o estresse continuado a que é submetido um filho de mãe narcisista traz danos irreparáveis à sua neurobiologia. Mas, doutor, mas como assim irreparável? Quer dizer que não tem como recuperar isso? A recuperação sempre será parcial. É igual a pessoas que trabalham em turnos noturnos por anos, nunca mais ela vai poder recuperar as noites mal dormidas. Isso não sou só eu que estou falando, a própria neurociência moderna fala isso. Noites mal dormidas são insubstituíveis. O sono é inegociável para o cérebro. Isso é a neurociência moderna que está falando, não é teoria abstrata, são muitos estudos. Significa dizer que os danos neurais à criança, filha de uma mãe ou um pai narcisista, são irreparáveis. Ela sempre terá que fazer mais esforço para tentar compensar esses danos neurais. E esses danos neurais envolvem morte precoce de neurônios, principalmente no hipocampo, que é a área da memória, e em outras áreas do cérebro, levando ao envelhecimento precoce do cérebro. Mas não é só morte de corpos neuronais. Causam prejuízo na sintonia fina das conexões neuronais, que são as sinapses, hiperativando e hipertrofiando as conexões entre áreas de drama, de medo, de esperar o pior, e atrofiando, amputando áreas de rendimento para a pessoa como ser humano, que precisa de um rendimento para relacionamento interpessoal e para pensamento abstrato, para sua vida produtiva, o sistema límbico, que é o sistema que é a parte do cérebro envolvida com a administração das emoções, fica ativado no sentido de esperar sempre o pior, achar que o pior é normal. E este sistema límbico fica condicionado a que a pessoa ache que não podem, as coisas não podem ser diferentes. O prejuízo do sistema límbico, o prejuízo da área pré-frontal, é o que leva àqueles danos que nós mencionamos no início da apresentação, nos campos do desenvolvimento do cérebro, da cognição, saúde física, administração das emoções, relacionamento interpessoal, maior propensão a transtornos mentais e transtornos do comportamento. Isso tem uma implicação direta com o segundo ponto que nós abordamos na introdução da nossa aula, na segunda pergunta. Significa que a terapia da fala por si só pode, por si só não, pode não, não será suficiente para resolver totalmente este dano. Porque quanto mais íntima a relação e mais duradoura, maiores os danos a ponto de eles serem irreparáveis, foi o que eu falei. Por isso que, dependendo da duração esse abuso a que a criança foi submetida, ela precisará de medicamentos. Os medicamentos, eles tendem a abordar as alterações bioquímicas nessas conexões sinápticas que foram lesionadas pela convivência do abuso narcisista. É o que nós chamamos de síndrome de estresse pós-traumático. Existe até um protocolo de gradação de medicamentos que os especialistas estamos autorizados a usar na abordagem medicamentosa das sequelas do abuso narcisista, que se chama síndrome do estresse pós-traumático. E aí nós chegamos à questão do tempo. Quanto maior o tempo, maiores os danos. E aí chegamos ao ponto, foi a nossa última pergunta do início da aula, que é a conclusão da nossa aula, fazendo a ponte entre a questão psicológica e até a questão jurídica, que é a minha área de processo civil, e a questão médica. Aquela ideia tradicional de que tem que se manter a estrutura familiar formal. Não. Vamos manter o casamento para o bem dos filhos, mesmo quando o casamento é uma fachada, um sofre é o capacho e o outro é o que se dá bem, o abusador. Criança que sofre, que cresce num ambiente disfuncional desse, e muitas pessoas dizem: não, vamos esperar. Vou esperar que meus filhos fiquem adultos para eu me separar do abusador. A intenção dela pode ser boa, mas vejam que vamos fazer a correlação disso com o nosso estudo agora da neurociência. Esta criança ser submetida à infância e adolescência nesse clima hostil, de psicoterror de um lar narcisista, de abuso, imprevisibilidade, drama, caos, humilhação, depreciação, triangulação, exatamente naquele período crítico do desenvolvimento deste ser humano. Aí o parceiro, que é o contemporizador, que fica ali rebolando para tentar administrar, e diz que, para o bem dos filhos, vai esperar eles chegarem à idade adulta para separar. Aí veja que na intenção de ajudar, prejudica mais os filhos. Porque ao não separar, não cria um ambiente alternativo de saúde psicológica para essa criança ter como referencial. Porque se divorciasse, teria o seu ambiente isolado do abusador. E mesmo que não haja como, porque existem hipóteses em que você consegue isolar os filhos do abusador e hipóteses em que não consegue. Porque a lei prevê que o direito de visitação e convivência é um direito garantido por lei. E mesmo quando o pai é abusador ou a mãe é abusadora, dificilmente você consegue derrubar. Pode sim, mas é mais difícil. Então, mesmo assim, mesmo que você não consiga poupar o seu filho da convivência nefasta com um narcisista maligno, mas se você vai e monta o seu lugar longe do abusador, num ambiente sadio psicologicamente, você vai mostrar para o filho, naqueles momentos em que estiver com você, e você vai lutar para que seja a maior parte deste tempo, a criança vai ter momentos de paz para contrabalançar aqueles momentos de psicoterror quando está convivendo com o abusador. E aí a criança vai ter o quê? Um referencial afetivo sadio. Isso já vai minimizando o estresse, porque em vez da criança permanecer com o botão do pânico constantemente elevado, vai ter períodos de convivência com o outro referencial equilibrado em que ele vai relaxar. Ele vai realmente ver que não é normal a convivência com a mãe narcisista ou o pai narcisista. Vai ver que é possível ter um ambiente de paz. Vai comparando o que é um ambiente de paz, um ambiente de conflito. Ela já vai começando a aprender que não é normal viver num ambiente de abuso. E ao desligar o seu botão do pânico, vai dando períodos de repouso para o seu cérebro. E isso faz com que haja momentos em que ela possa passar a canalizar as suas energias para outras áreas que não administrar conflito. Ou seja, rompendo mais cedo possível com o abusador. Quanto mais novinho o filho, mais você vai ter chance de poupá-lo dos danos neurais do abuso narcisista. Porque mesmo que você não possa impedir o contato do filho com o narcisista, mas você vai maximizar o tempo de sua convivência sadia com o filho e ensinar a ele que é possível viver sem drama e caos. E ele, tendo esses períodos de pacificação, vai poder desenvolver o cérebro naquelas habilidades no período crítico que é a infância e a adolescência. Em outras palavras, se ficar com o abusador até o filho ficar maior ou ter independência, ele não vai ter um dia de paz. O cérebro não vai desenvolver nenhuma habilidade que não seja administrar conflito. Vai ser um sequelado para a vida toda. Quanto mais cedo você poupar seu filho disso, mais tempo vai ter o cérebro dele de aprender a desligar o botão do pânico e dar energias para que ele possa desenvolver as habilidades linguísticas, de pensamento abstrato, raciocínio matemático, de estratégia, gerenciamento de risco, relacionamento interpessoal. Por isso, pessoal, que é de extrema relevância esta aula, porque mostra que quanto mais duradoura é a relação de uma criança e de um adolescente com um pai ou uma mãe narcisista, maiores os danos neurais aos neurônios corpos, às sinapses, ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, comportamentais, sentimentais. Então, concluindo, espero que eu tenha sido útil. Em outras oportunidades, vamos detalhar mais. Aqui é uma exposição geral. Lembrando que eu sou autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br, suas versões digital e física. Convido que você nos siga no canal do YouTube Curto Mendonça, tem vários vídeos lá. Convido que você nos siga nas páginas do livro Vítimas de Narcisistas Malignos. Se você quiser marcar uma consulta ou consultoria online conosco, tanto na parte de telemedicina, neurologia e neurocirurgia, quanto na parte de aconselhamento jurídico, eu sou processualista civil, quanto na parte de aconselhamento, consulta, consultoria, acompanhamento médico-psicológico na área de relacionamentos disfuncionais e sequelas de relacionamentos disfuncionais. Sou especialista em narcisismo maligno, sou autor deste livro e também tenho formação em psicanálise clínica. A técnica que eu uso no acompanhamento médico-psicológico não é a técnica psicanalítica clássica. Eu tenho formação em psicanálise clínica, mas eu uso a técnica própria, exatamente fruto da fusão da minha formação multidisciplinar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.